Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão. Compromisso com a nossa comunidade, resgatando pela força da união.
Muito boa tarde, amigos ouvintes que estão ligados no informativo da Cotrifred. Estamos chegando mais uma vez no seu rádio, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, em qualquer uma das emissoras que retransmitem o nosso informativo. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando para mais uma edição do nosso encontro semanal, falando sobre as atividades que envolvem a nossa Cotrifred. Um abraço do Giovanni Sabino em nome de toda a família Cotrifred para vocês. E a partir de agora vamos juntos falar de Cotrifred. E para conversar sobre esta pujante cooperativa, hoje temos a participação do engenheiro agrônomo Carlos Ramiro Joaquim. O Ramiro que vem conosco aqui para conversarmos sobre inúmeras atividades que falam sobre a agricultura, sobre o departamento técnico da Cotrifred, enfim, assuntos costumeiros do dia a dia que ele e que todo o departamento técnico da Cotrifred estão envolvidos. Portanto, boa tarde, meu caro Ramiro, seja bem-vindo mais uma vez.
Boa tarde, Giovanni, boa tarde aos nossos ouvintes da rádio que nos escutam, e é uma satisfação falar novamente com nossos associados.
A pergunta pode ser repetida, mas eu tenho certeza que as informações são bem mais atualizadas do que da última vez que conversamos, porque eu acho que a gente precisa fazer um apanhado geral dos resultados que tivemos aí, o que estamos tendo na região com relação à produtividade, Ramiro. Alguns bons, outros não tão bons, mas a gente precisa trazer essa informação aqui para que o nosso ouvinte fique atualizado, informado sobre o andamento aí das lavouras aqui da região atendida pela Cotrifred.
Olha, Giovanni, tivemos um ano não muito satisfatório esse ano com relação à cultura da soja, essa safra 2018-19 que se encerrou praticamente 100% a colheita das culturas do cedo. Tivemos resultados de alguns associados nossos muito satisfatórios, tivemos outros que não foi tão bom. Se criou uma expectativa muito grande ao longo da safra em função da boa precipitação que teve no decorrer do período, né? Tivemos precipitações boas, chuvas boas, tivemos bastante problemas relacionados às doenças na cultura da soja. Tivemos um início lá em novembro, outubro, novembro, quem iniciou os plantios bem cedo, com excesso de chuva, bastante problema de germinação nas lavouras de soja. Isso diminuiu a população e refletiu também nessa baixa produção ao longo dessa última safra que se encerrou. Então foi um ano que deixou produtores satisfeitos, deixou produtores muito inquietos aí, com a produtividade não tão boa como se esperava, né? E isso faz com que ele tenha que refletir, que ele tenha que pensar, que ele tenha que tomar novas ações, que ele tenha que tentar melhorar ao longo do próximo ano, pensar alternativas diferentes, cultivares de sojas diferentes, investir em qualidade de solo, investir em adubação pesada, investir na nutrição das plantas, investir em fertilizantes de qualidade, investir em semente fiscalizada. Então, nós podíamos pontuar vários quesitos aqui, ficar discutindo uma tarde toda, né? São vários pontos que a gente vai ter que sentar e conversar com os nossos associados, discutir, né, para que a gente, para esse próximo ano, não cometa os mesmos erros, né? E a gente tenha um ano satisfatório aí para 19, 20 aí, que o produtor consiga realmente implantar a cultura da soja e tirar um resultado que lhe agrade e que lhe deixe faceiro no final do ano, né?
Esse resultado, Ramiro, a gente precisa entender alguns fatores. Eu não sou especialista na área e o nosso tempo aqui seria curto para discutir cada um desses fatores ponto a ponto. Mas fato é que existem algumas orientações básicas e tem produtor aí que a vida toda fez isso, então não estamos aqui para ensinar ninguém. Mas tem alguns fatores, principalmente quando a gente fala em tecnologia, em novos cultivares, em novas sementes que vêm por aí, que quando as empresas orientam determinadas atividades, determinados manejos, agora veio o termo, é porque ele necessariamente precisa ser feito, né? Para que essa tecnologia seja desafiada e para que a gente consiga chegar realmente a patamares impressionantes, como às vezes a gente vê. Às vezes a gente vê pessoas falar em uma grande produtividade e por que as outras não chegam lá? Não cabe discutir isso agora, até porque o nosso tempo é curto, mas de fato a gente precisa fazer o que tem que ser feito.
Giovanni, eu sou muito prático e gosto das coisas bem esclarecidas, né? Eu acho que o produtor tem que voltar a fazer o básico. O que é fazer o básico? Fazer o básico é cuidar do solo. O que é cuidar do solo? É voltar a calcarear suas terras, é voltar a fazer rotação de cultura, é voltar a colocar palhada no solo, que isso vai gerar matéria orgânica e carbono ao longo do ciclo dos anos, para as próximas culturas. Então são fatores que influenciam em muito as culturas que vão ser estabelecidas na área. Ele tem que estar atento a isso, ele tem que voltar a fazer as coisas básicas, pedir orientação para o técnico que lhe dá assistência, pedir orientação, sentar. Ninguém é sabedor, como você salientou. O produtor está calejado, ele sabe de cor e salteado que ele, cada ponto, cada local na sua área de terra, ele sabe onde está produzindo mais, onde está produzindo menos. Ele não precisa fazer uma agricultura de precisão, pagar uma fortuna, né, para vir lá e corrigir as malhas que estão com deficiência nutricional. Ele sabe as áreas que ele está com problema e ele pode ir lá em loco e corrigir. Agricultura de precisão é fantástica? É. Mas o produtor, ele colheu na hora da colheita, na hora do desenvolvimento da cultura, ele sabe as áreas manchadas que ele tem na sua lavoura e ele sabe que ele tem que corrigir essas partes. Se ele vai deixando passar os anos, o ano que vem eu faço, o outro ano eu faço, a tendência é um empobrecimento do solo, uma baixa produtividade, aí eu pago caro por uma semente de milho, eu pago caro por uma semente de soja e chego no final e não consigo colher o esperado. Eu me frustro, eu vou culpar a semente que está com problema, eu vou culpar o técnico que não me deu uma assistência correta, né? Todo mundo tem culpa nesse contexto. O técnico também é responsável por isso, porque não adianta eu vender, vamos citar um exemplo, Giovanni, não adianta eu vender uma semente de milho de R$900 para o Giovanni se ele sabe que o solo dele não está preparado para receber uma semente de R$900 o saquinho, que não vai chegar lá no final e responder aquela quantia esperada. Então, cada produtor sabe da realidade do seu solo e, em cima disso, ele deve trabalhar. Então, são vários fatores que a gente podia discutir aí ao longo dos próximos programas que a gente pode ajudar e melhorar e muito na nossa região, hein?
Discussão essa que já se amplia aqui na frente, Ramiro, porque já estamos planejando safra de inverno, já tem gente trabalhando aí, já projetando financiamento de cultura, já trabalhando para isso também, já pensando no que fazer agora, se vai plantar trigo, se não vai, né, se vai trabalhar com uma cobertura de solo, o que vai fazer. Esse é o momento certo das escolhas certas também e de fazer a coisa como tem que ser, né?
Realmente, nós já estamos comercializando muita semente de trigo, né, comercializamos muito bem em todos os municípios da área de atuação da nossa cooperativa semente de pastagem, trigo duplo propósito, que é uma cultura aí que o produtor que trabalha unicamente com leite se adaptou muito bem, Giovanni, por sinal. O gado de leite, por sinal, gosta muito desse cereal, né? Fizemos algumas palestras o ano passado colocando para o produtor de leite o teor de qualidade de proteína que essa cultura de trigo duplo propósito entrega para o gado de leite. Então o pessoal aceitou a ideia e não comercializamos mais semente de trigo BRS Tarumã, Giovanni, em função de não encontrarmos semente disponível no mercado. Então ficamos frustrados com relação a isso. Essa semana vários produtores ligaram para nós pedindo mais semente para implantar mais áreas, né, com essa cultura, e infelizmente nós não estamos conseguindo. Até para semana que vem a gente vai tentar a cooperativa em si tentar outros fornecedores para ver se a gente consegue comprar mais um pouco desse cereal. Mas não está fácil conseguir, foi uma procura muito grande esse ano, não só na nossa região, como outras regiões também. E como ele não tem uma produção em larga escala, não é feita muita semente fiscalizada, então aquele pessoal que se adianta no cedo e compra tem material. Aquele pessoal que espera definir as áreas e espera sempre por último, ele acaba ficando sem. Nós tivemos a felicidade de fazer uma venda muito grande no município de Iraí, lá onde um grupo de produtores se reuniu e fez a compra. Eles, uma associação, através de uma associação, eles se reuniram, nos solicitaram, fizemos uma concorrência lá com outras empresas. A cooperativa acabou ganhando a concorrência, comercializamos bastante material, até a gente fica feliz que tivemos... Segundo ano consecutivo que nós conseguimos satisfazer as necessidades desse grupo de produtor, dessa associação. E a função nossa é essa, Giovana, cada dia buscar alternativas, buscar mais condições adequadas para que o nosso produtor não fuja de dentro da sua casa, que ele continue cada vez mais comprando e adquirindo os produtos da sua cooperativa, né?
Produtos esses que daqui a alguns dias também estarão à disposição para os associados. Tem a oportunidade das feiras de negócio que a Cotrifred realiza com frequência. E a hora de comprar, de investir na propriedade, é um investimento feito numa empresa a céu aberto. A gente sempre fala isso, mas é o momento, não dá para desistir. Eu sei que sair de uma frustração, por vezes as pessoas que estão do outro lado do rádio podem dizer o que o locutor está falando, se não é ele que está aqui na minha propriedade fazendo isso, mas é o momento de investir, de acreditar mais, de se desafiar mais um pouco e ali na frente curtir sim bons resultados a partir disso. Fazer as coisas certas, eu acho que é fundamental.
Eu também sempre sou dessa opinião, Giovana. Acho que o produtor ele tem que ter a consciência que investimento nunca é demais. Investir em solo, investir em cultivares, investir em tecnologia nunca foi demais. Ele está cada vez mais enriquecendo a si mesmo, enriquecendo a sua propriedade, tirando lucro, e é esse o objetivo final nosso também. Nós queremos que o produtor cada vez fique no campo. Que ele crie seus filhos, que ele fique na atividade rural, sendo grãos, leite, suíno, aves, mas a gente quer, a cooperativa quer que o associado se mantenha na atividade, porque a cooperativa só vai se manter de pé mediante o produtor comprar nas redes da cooperativa, se associar na cooperativa, adquirir os produtos da cooperativa. Nós estamos promovendo, junto com o setor de compras, na próxima semana, na virada do mês, na semana do dia 15, de 13 a 17 de maio, nós estamos promovendo a nossa semana de negócio para culturas de inverno. Então, nós estamos com uma expectativa muito grande. Sim, o ano passado tivemos uma aceitação, uma procura, Giovanni, muito grande em todas as filiais da cooperativa. Tivemos uma aceitação muito grande por parte de produtores buscando informação, fazendo aquisição da linha de produtos que nós temos. Nós temos uma linha muito vasta, muito grande, então o produtor, a gente pede que ele venha com tempo, que ele já tenha desenhado o negócio que ele queira fazer junto com a sua cooperativa, para que a gente consiga realizar um bom negócio, que a gente consiga atender as necessidades que ele está procurando, que a gente consiga fazer com que ele saia satisfeito realizando aquele negócio. Então, nós estamos criando uma expectativa muito grande também com relação a isso, que o produtor nos procure, que venha. Muito produtor já está nos questionando. E ontem mesmo, no município de Iraí, vários produtores que passaram pela unidade me pediram que dia acontecia a semana do negócio da cooperativa, que eles estão esperando para fazer a aquisição dos fertilizantes e dos materiais dos híbridos de milho que eles irão plantar no cedo, sendo tanto grão ou silagem, né? Então, estamos criando uma expectativa muito grande. Nossos fornecedores também, a gente espera que eles consigam colocar condições para nós atender os nossos associados também, condições boas. O setor de compras também está brigando junto aí, cara, com os nossos fornecedores, para que eles também consigam trazer condições adequadas para dentro da cooperativa, para que o produtor venha e faça o negócio de uma maneira correta e de uma maneira que ele também visualize que ele está ganhando dinheiro na atividade, né?
Sei que está difícil falar de trigo, né, Ramiro? Por várias vezes a gente já falou aqui de resultados não agradáveis e às vezes também o preço não ajuda muito, mas eu sei e gosto de falar disso contigo, porque eu sei que você é uma das pessoas que defende o cultivo de trigo, assim como outras pessoas, tenho certeza também, por conta da importância da rotação de cultura, e você falou agora há pouco aqui nas entrelinhas também dessa importância. Então eu acho que dá para acreditar, se o clima contribuir, se o preço ajudar, com certeza vale a pena sempre, né?
Olha, eu sou um defensor da cultura do trigo. Nós não podemos deixar a lavoura descoberta, deixar a área descoberta. O trigo em si, ele pode não nos dar um retorno muito financeiramente muito grande, mas ele em si, só de nós plantarmos a cultura da soja no limpo, só de nós plantarmos uma soja que nasça, que ela tenha uma germinação uniforme, parelha, que plantar um trigo, a cultura da soja numa terra socada, numa terra que passou o inverno todo parada, criando invasora, principalmente buva e outras invasoras de folha larga, e plantar uma soja numa restiva de trigo, com o solo soltinho, deixando só aquela carreirinha, não tem preço que pague isso. E a expectativa nossa é muito grande com relação à cultura do trigo. Sim, comercializamos já bastante materiais, Giovanni, esse ano, né? Então estamos contentes, sim, poderemos até não comercializar o mesmo volume que foi comercializado na safra passada, mas não vai ficar aquém daquela projeção que nós fizemos no início do ano. A procura maior de trigo vai se dar na semana do negócio, e também já fizemos muitos negócios já nesse mês de abril, mês de março, com aquele produtor que já está definida a área, que já fez as compras, já comprou fertilizante, já comprou, já pagou, está só esperando abrir o zoneamento de plantio para iniciar a cultura do trigo, largar a semente na terra. Então a expectativa é grande, a gente espera que o produtor não saia da atividade. Nós precisamos que o produtor plante trigo, a região ela precisa da farinha, né? Então o nosso produtor dos moinhos aí também precisam que o produtor plante. Então a gente está criando uma expectativa grande, não estamos prometendo preço visualmente muito grande para o nosso associado, porque não tem como nós compararmos com outras empresas aí da região que tem um beneficiamento diferente do nosso, mas torcer para que o preço se mantenha dos patamares que estão hoje para melhor, e o produtor ele faça um investimento adequado que consiga colher seus 50, 60 sacos por hectare, que não é difícil, desde que ele faça um manejo correto também, mesma coisa que nós falamos com a cultura da soja. Quem trabalhou corretinho, não que o produtor não fez, dentro da sua modéstia, a tecnologia de aplicação, dentro da sua ideia de trabalhar na lavoura, ele fez o máximo, mas só que às vezes para uns dá certo, para outros o resultado entregue é menor, e isso frustra, porque quando eu vejo meu vizinho colhendo bem e eu não consigo colher, eu me frustro também. Então a gente espera que o produtor também trabalhe com o manejo correto na cultura do trigo, para ele não se frustrar novamente e conseguir tirar um bom rendimento lá no final do mês de outubro, novembro.
Dúvidas e esclarecimentos, nada melhor do que procurar o departamento técnico da Cotrifred, conversar, tomar um chimarrão, trocar uma ideia, trocar uma opinião, daqui a pouco expor o seu ponto de vista, e quem sabe dessas duas ou três opiniões diferentes chegar a um denominador comum e que vá refletir de fato lá no bolso do produtor no final das contas. Muito obrigado, Ramiro, e um ótimo trabalho para todos.
Obrigado, Giovanni, um grande abraço ao nosso produtor rural aí, que ele invista na sua propriedade, que ele tenha bons conselhos, que ele procure assistência técnica de sua confiança, né? E a cooperativa está sempre de portas abertas para receber a todos aí. Um bom final de semana a todos.
Muito obrigado, Ramiro, pela disponibilidade, por ter participado do nosso informativo de hoje. E antes de encerrarmos, só um recado para os nossos ouvintes: tem oportunidades de negócio, né? Lembrando que a Cotrifred só está divulgando esses negócios e não nos responsabilizamos pela negociação, né? Muito importante esse destaque. Então, tem a venda duas vacas girolando, né? Uma delas prestes a dar cria e a outra já na lactação, né? Dando leite. Contato é o 99988-4994. Então, duas vacas girolando, uma delas prestes a dar cria e outra dando leite. O telefone do contato é o 99988-4994. Tem também no próximo dia 4 de maio baile da terceira idade, né, no São Cristóvão, em Frederico Westphalen, organizado pela Comunidade Unidas de Santos Anjos. Lembrando que todas as visitas serão retribuídas, então, dia 4 de maio, baile da terceira idade no São Cristóvão, em Frederico Westphalen. Dados os recados de hoje, meus amigos, nos resta aqui nos despedirmos. Em nome da direção, conselheiros, colaboradores e toda a família Cotrifred, um forte abraço, fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe e até sábado que vem.
Informativo Cotrifred, o programa de notícias da sua cooperativa. Até o nosso próximo encontro.